Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12. O texto diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, ou que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me ou colocando-me no ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz por ignorância, e o fiz na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Pai, que não seja mais eu, mas tu através de mim, para a glória do teu nome, te oramos, amém. Paulo escreve essa carta, ou as suas cartas a Timóteo, e essa em especial entre as suas duas prisões em Roma, talvez por volta de 63 d.C. Escreve a segunda carta já na sua prisão em Roma, pouco antes do seu martírio, em 67 d.C. Isso mostra, ou é para mostrar, que Paulo já era um pastor experiente. Eu não sei, Jubileu, de que ele estava fazendo, mas ele era um pastor experiente, escrevendo a um jovem pastor, que era seu filho na fé. E Paulo escreve as suas duas cartas, e também escreve a Tito, sobre coisas importantes a respeito do trabalho do pastor frente à igreja do Senhor Jesus. Ele alerta de um perigo muito grande que estava surgindo naquela ocasião, que era a infiltração de falsos mestres com suas falsas doutrinas, e que aconselha então a Timóteo a se ater, a pregar a palavra da verdade, combatendo a mentira. Anunciar a sã doutrina, denunciando a falsa. Ele deveria eleger líderes, bispos, presbíteros, diáconos, comprometidos com a verdade, e queriam ajudá-lo a conduzir a igreja do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo que ele ordenava, ele levantava, ele discipulava novos discípulos, novos líderes, e criava e ungia novos líderes, ele devia ao mesmo tempo denunciar e combater os falsos líderes que vinham se infiltrando na igreja, no interesse de dividir e destruir o rebanho de Deus. No texto que nós lemos, depois de falar sobre esse combate aos falsos mestres e às falsas doutrinas, que entravam assim de forma sorrateira no meio do rebanho, Paulo faz uma espécie de defesa do seu apostolado e de seu chamado, e o faz de uma maneira maravilhosa, tendo como fundamento a gratidão. E não é exatamente o que estamos fazendo aqui nesta noite, um culto de gratidão? Gratidão a Deus, louvor a Deus pela vida e pelo ministério do seu servo Getúlio. Foi exatamente por esta razão que eu escolhi esse texto. Eu confesso, Getúlio, que quando eu recebi o convite, eu fiquei assim: eu nunca preguei numa situação dessa. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Pensei em vários textos. Num deles, Foi aquele que diz, Paulo diz assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E talvez pensando num tema como é tempo de continuar prosseguindo. Aqui ainda não é o teu lugar de descanso. Pensei em outros. Meu verso predileto, que está lá em Josué 1:9, mas Deus me trouxe para esse. E escolhi por estas razões. De uma forma muito particular, Paulo menciona três bênçãos aqui relacionadas. E ele dá graças a Deus por essas três bênçãos. Primeiro, porque Deus o fortaleceu. Segundo, ele dá graças a Jesus Cristo porque o considerou fiel. Terceiro, ele dá graças a Jesus por colocá-lo no ministério. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para meditarmos nesses três motivos de Paulo que o levam a agradecer a Deus e fazer desses três motivos o motivo ou os motivos pelos quais nós estamos aqui hoje sendo gratos a Deus pela vida do servo dele. Paulo diz, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças. O termo usado aqui para dou graças demonstra um coração que sente e expressa gratidão e tem motivos para isso. E o primeiro é que ele deu forças ou me fortaleceu. Ou seja, me capacitou, me deu forças para tanto. Essas palavras apontam para a fortaleza e a estatura espiritual necessárias para alguém ser um ministro do Evangelho. John Stott, ele diz, é impressionante que ele se refira à força interior que Cristo lhe deu antes mesmo de especificar o ministério para qual precisava ser fortalecido. Sua nomeação teria sido inconcebível sem que ele fosse equipado ou fortalecido. O que Paulo está dizendo aqui é que ele, com as suas próprias forças, não conseguiria realizar a obra que foi a ele confiada. Ele precisava da força que vem do alto, que vem de Deus. Ele dependia desse fortalecimento do alto que iria possibilitá-lo a fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Com isso nós podemos aprender que não é possível fazer a obra de Deus com a capacidade apenas humana. É preciso poder do alto. Ah, meus irmãos, há muitos que querem fazer a obra de Deus apenas com a capacidade humana. E é por isso que nos dias de hoje nós vemos muitos púlpitos sendo ocupados não pela figura de um pastor, mas pela figura de um coach. E o slogan do curso de coach, nada contra o curso, mas é aprenda a aplicar o método mais poderoso do mundo para acelerar seus resultados. E como os resultados da igreja não competem nem ao pastor, nem a você, nem a mim, o resultado compete ao Espírito Santo de Deus. Porque quem dá o crescimento, quem dá o desenvolvimento é o próprio Deus. Quem converte, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é o mais eloquente pregador, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo aprendeu a depender não das suas forças, não das suas capacidades, Afinal de contas, tudo isso, em outro texto, ele diz que considerou como esterco para alcançar algo melhor e conhecer mais da pessoa de Jesus. Da onde ele dependia, da onde vinha a sua força. É na força e no poder de Deus que o seu servo realiza a obra. Não é por acaso que ele usa aqui a palavra depender. Paulo diz que agradece a Jesus, nosso Senhor. E nisso ele está reconhecendo que ele é servo e está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Jesus é Senhor de sua vida. Ele reconhece ao dizer isso que ele é permanentemente dependente de Jesus e do poder de Jesus. E se submete a Jesus, ao seu poder, à sua vontade. Ele não faz as coisas nas regras do mundo, mas na direção que vem do alto, que vem do Senhor. Getúlio, 40 anos. 40 anos dependendo desse fortalecimento. Quantas lutas enfrentadas nesses 40 anos? Desde os tempos de seminário, quantas lutas? Quantos dissabores ao longo desses 40 anos? Quantas vezes, provavelmente, você esteve em sua casa ou talvez no seu gabinete, em algum lugar, longe de todos, chorando, derramando suas lágrimas diante de Deus? Quantas vezes incompreensões? E é comum o pastor não ser compreendido. Talvez ele seja compreendido por outro pastor. Quantos compromissos, quantas mensagens ao longo de 40 anos, quantas vezes teve que estar aos pés do Senhor e perguntando: Senhor, o que tu tens para falar a mim e ao meu rebanho? Mas também quantas alegrias. Quantos privilégios, quanta graça, quantas vezes chorar de alegria por ver alguém alcançado pela graça do Senhor através da sua pregação, alguém que é batizado, que lhe é muito querido, muito amado, quantas alegrias também o ministério traz. São 40 anos. Mas nisso tudo, se não fosse o fortalecimento do Senhor, talvez você não emplacaria 10, 20 anos. Dou graças ao Senhor, e essa é uma das razões pelas quais a igreja deve agradecer, porque o Senhor tem fortalecido o seu servo. Dou graças a Jesus, porque ele me considerou fiel. A palavra aqui significa literalmente digno de confiança. Nós acabamos de ouvir um testemunho aqui sobre a confiança que pode-se ter na gestão dele. Mas olhando para o texto e olhando para quem está escrevendo isso, eu às vezes fico assim: como pode? Poderíamos perguntar: digno de confiança, Paulo? Como ele mesmo diz, o blasfemador? É assim que ele se chama no verso seguinte? Alguém que diz palavras injuriosas, palavras de insulto. Alguém que insultava Jesus e aqueles que seguiam a Jesus. E o fazia porque acreditava ser Jesus um herege. Não só contra Jesus, mas seus discípulos. Fiel, Paulo, o perseguidor. Se fosse nos nossos dias, como pode? Aquele que nós recebemos no grupo da igreja aí, no WhatsApp, para tomarmos cuidado com ele, porque ele está vindo com uma carta na mão, dando autorização para nos prender, nos matar. Esse opressor que é digno, que é chamado fiel, considerado fiel, Paulo, injuriador, insolente, aquele que insulta, aquele que maltrata, aquele que causa dano, aquele que envergonha, ele considerado fiel. E aí John Stott escreve assim: isso não pode significar que Jesus Cristo confiou em Paulo porque percebeu que ele era inerentemente confiável. A aptidão ou fidelidade de Paulo se devia antes à força interior que lhe era prometida e concedida do alto. Paulo mesmo diz que alcançou misericórdia, ele foi alcançado e transformado pela maravilhosa e poderosa graça de Jesus. Só pode ser considerado fiel aquele que teve um encontro transformador com Jesus, que teve a sua vida mudada. Aquele que foi alcançado pela graça de Jesus e agora alvo da sua misericórdia. E não foi assim? Provavelmente aquele menino travesso que deu muito trabalho ao seu Getúlio e à Dona Emília, que provavelmente deve ter dado muito trabalho ao pastor Zarro, ao pastor Mauro Israel, mas foi alcançado pela graça, foi transformado pela graça. As misericórdias do Senhor o cobriram, e só depois disso ele foi considerado fiel e chamado para a obra do Senhor. Por isso damos graças a Deus, por isso louvamos a Deus por esta vida, porque ele foi alcançado pela graça. Sua graça maravilhosa, esse amor infinito, essas misericórdias que não têm fim, esse poder que é imensurável. Ele pode pegar alguém que se considera, como Paulo mesmo fala, o pior dos pecadores e transformá-lo no maior de todos os missionários de todos os tempos. Só a graça do Senhor Jesus pode fazer isso. Só o poder do sangue de Jesus pode fazer isso. E se nós estamos aqui hoje no ministério, sendo considerados fiéis por aquele que nos chamou, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos daquele que nos alcançou e nos transformou. E é por isso que Paulo dá graça. Ele diz assim: eu, se fosse por mim, se fosse pela minha própria capacidade, mas é pela graça do Senhor. Por isso ele agradece a Deus. Porque pela sua graça ele foi considerado fiel, por ter sido transformado pelo poder de Jesus, por um dia ele ter um encontro. Um encontro que literalmente fez ele cair do cavalo. Mas não foi o cair do cavalo, talvez com a cabeça no chão, que o transformou. O que o transformou foi ele reconhecer que Jesus era o Senhor. Se submeter depois a um discipulado por alguém que ele não conhecia, Ananias. E depois começar a fazer a obra para a qual Deus o chamou. Dou graças a Jesus por me considerar fiel. Dou graças a Jesus por me colocar ou designar-me para o ministério. E designar aqui tem esse sentido literal de ser colocado, ser posto, ser nomeado. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não se colocou no ministério, mas ele foi colocado lá por Jesus. Ele tem um Senhor e esse Senhor lhe deu uma ordem, o designou e ele submisso obedece. Se fôssemos falar disso em respeito ao pastor Getúlio, Talvez ele dissesse assim, pela minha vontade, eu estaria no cockpit de um avião de caça da Força Aérea. Sonho de infância. Né? Se fosse falar para mim, eu diria assim, não, eu não queria ser pastor, eu queria ser médico. Minha vontade, quando alguém me perguntava como criança, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser um médico cientista e quero descobrir as curas para as doenças. Mas um dia Deus falou assim, você vai cuidar de gente, sim, mas não com a medicina, você vai cuidar com um poder um pouquinho maior que a medicina, o poder do Evangelho. Com a sua graça, Deus o alcança, transforma a sua vida, tira do seu sonho de cockpit do avião e coloca nesse cockpit da igreja do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sensação de pilotar um caça. Há pouco tempo eu tive muito perto de um. Quase que eu trago um F-16 para você. Miniatura, que eu sei que você gosta. Mas, eu vou dizer assim, a Vera me impediu. Eu vou dizer o porquê. Eu ia trazer, eu tinha comprado. Mas ela chega na casa do meu neto e quebra o aviãozinho do meu neto. O que, que aconteceu? O teu dançou, ficou para o meu neto. Vai ter outra oportunidade. Vai ter outra oportunidade. Mas eu não sei a sensação de pilotar um caça. Deve ser emocionante. Mas eu vou dizer, não tem a emoção de pilotar a igreja do Senhor Jesus. Porque quando a gente pilota a igreja do Senhor Jesus, você é... Como é que nome, que nome se dá aquele objeto que você joga aí? Na... Hã? Um manche? Você é o manche, porque quem está dirigindo é o Senhor. E isso é maravilhoso, porque quando você está pilotando um avião, você tem o domínio sobre o avião, e quando você perde o domínio do avião, o avião cai. No caso do pastorado, se você perde o controle, ele não. A igreja não cai. Nós podemos cair e nos esborrachar, mas a igreja do Senhor prossegue. E isso só acontece quando nós não permitimos que o Senhor faça de nós esse manche para pilotar a sua igreja. Quando nós achamos que somos melhores do que Jesus e queremos fazer a maneira humana, aí a gente... Cai a gente, mas a igreja não. Esse sonho de criança, de pilotar avião, eu não sei se seria alcançado, não sei quantos graus você tem na sua vista. Eu, no meu exame de lá para o exército, eu cheguei com meus óculos, hoje eu não uso mais, mas eu cheguei com meus óculos. A pessoa que estava lá responsável falou assim, o que você tem na vista? Eu falei, miopia. Tira os óculos. Tirei. Ele falou, lê ali, naquela parede. Eu falei, que parede? Eu tinha 9 graus de miopia numa vista, 5 na outra. Hoje eu sou cirurgiado, uma é plana, é zerada, a outra tem aí uns 2 grauzinhos, mas não dependo do óculos mais. Mas eu não... Ele só falou assim, ó, passa direto, pode ir lá pegar seu certificado de reservista. Não precisa nem completar o exame, passa direto. Né? Foi a primeira vez que alguém falou assim para mim, passa direto. Só que eu não fui para as Forças Armadas, eu fui para casa. Mas Deus tirou você do seu sonho, mas colocou dentro do sonho dele. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos uma coisa muito errada. Nós sonhamos e queremos que Deus aceite só os nossos sonhos. Aí Deus vem e faz uma bagunça na nossa vida e mostra para nós o sonho dele. Às vezes a gente reluta, esquecendo que a melhor coisa que podemos fazer é entrar no sonho dele, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Se submeter ao senhorio de Cristo é a melhor coisa. Então eu quero dizer, com todas as certezas que eu posso ter, que não fomos nós, nem foi a igreja, embora ela tenha participado do processo, porque é a igreja que consagra, é a igreja que pede o concílio, que faz a imposição das mãos junto com os pastores, nem são os nossos pastores anteriores, embora tenham influências na nossa vida, e um dos pastores dele, o pastor Zarro, foi seu pastor, não foi? Teve influência no meu chamado, na minha vida. Mas quem designa, quem nos coloca, quem nos chama, quem nos fortalece é o Senhor. A obra é dele. Estamos no ministério dele, para ele e por ele. Ele nos separou, nos chamou e nos colocou nesse negócio que é dele. Somos servos dele. E devemos ser sempre submissos a ele. E realizar a obra que é dele, mas no poder que vem dele. Hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus. Porque o Senhor Jesus, há 40 anos atrás, ou há 40 anos, não atrás, mas durante os 40 anos, tem fortalecido e capacitado o seu servo Jesus. Estamos aqui agradecendo a Deus, porque ao longo desses 40 anos, Deus o tem considerado, Jesus o tem considerado um servo fiel. Estamos aqui agradecidos a Deus e louvando o nome do Senhor por ele ter chamado e colocado o seu servo Getúlio no ministério e hoje no ministério desta igreja. Ele, o pastor Getúlio, está aqui pelas mesmas razões. E tem mais uma. Porque nesses 40 anos de ministério, Deus tem dado a ele não só a misericórdia, a graça, o poder, o comissionamento, mas Deus tem dado a ele uma companheira idônea, alguém que tem andado junto com ele, alguém que tem sofrido as dores dele junto com ele, alguém que ao longo desses 40 anos, Deus também tem fortalecido. E eu digo que Getúlio não seria o que é hoje, sem a Ruby. Você faz parte disso. E nós louvamos a Deus por sua vida. Por isso, meus irmãos, eu encerro dizendo a Deus toda honra, toda glória, pois foi por sua infinita e maravilhosa graça, pelo seu amor, que tudo isso foi feito. Pois foi ele quem fortaleceu. Foi ele quem considerou digno, fiel. E é ele quem chamou e o colocou nessa obra. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e a sua igreja.